Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
Dom Pedro no 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais. A missão de ir ao encontro e anunciar a verdade. Celebrando o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, na data em que a Igreja recorda a ascensão do Senhor e ressaltando a importância dos meios de comunicação, o bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini presidiu na manhã de domingo, dia 16 de maio, a Santa Missa em Ação de Graças pelos Comunicadores na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no centro da cidade de Santo André. Neste mês de maio também é celebrado os 32 anos da Pascom Diocesana e também aconteceu a 5ª Semana de Comunicação na Diocese de Santo André. Ouça agora a reflexão de Dom Pedro Carlos Cipollini.
Então é preciso viver o batismo. E nós vivemos o batismo nos configurando a Cristo na nossa vida, no nosso coração, e levando, anunciando o Evangelho. Hoje é dia das comunicações sociais. A Igreja, no Concílio Vaticano II, agradece a Deus pela maravilha dos meios de comunicação social. E nós podemos ver o valor dos meios de comunicação social nessa pandemia, onde, não podendo realizar presencialmente as celebrações, podemos, através da internet, participar de tantos e tantos momentos maravilhosos, virtuais, mas profundos, que nos ajudaram a caminhar na fé. E o Papa Francisco escreveu uma mensagem para esse dia, no qual ele fala uma coisa muito interessante, entre tantas coisas. Ele diz que os meios de comunicação social hoje, para noticiar as coisas, devem ir ao encontro do acontecimento. Porque o que que acontece? Muitas notícias falsas, sem serem averiguadas, são espalhadas pelo mundo, causando muito mal. Então é preciso ir ao encontro. Vinde e vede, diz o Papa lá na sua fala tão bonita. Ele alude ao fato de que o apóstolo foi e disse ao outro, né, que encontrou Jesus, o Salvador. E o outro diz assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então o apóstolo diz: vinde e vede, vem ver você mesmo quem é Jesus. E ele foi e acreditou. Então é preciso que os meios de comunicação social confiram os acontecimentos, que possam ir até o local a fim de averiguar se aquilo é verdade, e que esse ver a realidade ajude as notícias, sendo reais, a transformar a realidade para que ela seja melhor. Assim como o médico só pode curar um doente se ele faz um diagnóstico bom da doença, assim também as notícias nos reportam coisas que muitas vezes merecem aplausos, devem continuar, mas na maioria das vezes coisas que precisam mudar, e mudar a partir de uma avaliação de uma notícia verdadeira. Isso é muito importante, diz o Papa Francisco. Então vamos agradecer a Deus pelos meios de comunicação social que facilitam tanto a nossa vida, mas que nos chamam a uma responsabilidade no seu uso. Uso que é feito também para levar o anúncio de Jesus neste mundo, como muitos e muitos cristãos fazem, levando a boa nova do Evangelho. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Bispos da Amazônia publicam carta aberta ao povo brasileiro. A Comissão Episcopal Especial para a Amazônia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e a Rede Eclesial Pan-Amazônica, Repan Brasil, divulgaram na última quarta-feira, dia 19 de maio, a carta aprovada pelos bispos da Amazônia que, reunidos de modo online entre os dias 18 e 19 de maio, se dirigiram ao povo brasileiro diante as ameaças a toda a casa comum e especialmente ao bioma amazônico. No texto da carta aprovada pelos bispos da Amazônia, os prelados afirmam que se sentem sensibilizados pela situação de vulnerabilidade e ameaças que sofre toda a casa comum, agravada pela pandemia da Covid-19 e pelo acirramento das disputas territoriais com a expansão das atividades minerais e do agronegócio em terras de populações tradicionais. Na mensagem, os bispos ressaltam que o cenário político indigenista vivido no Brasil é de retrocesso e que a crise socioambiental, denunciada em 2019 durante o sínodo, acentuou-se durante a pandemia. Os bispos fazem ainda um apelo às mais variadas lideranças de cristãos leigos e leigas que não desanimem da luta e pedem que a sensibilidade para com os mais pobres seja permanente. Confira a versão na íntegra da carta no site diocesesa.org.br. O Vaticano, através do documento do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, apresentou as orientações pastorais para a celebração da Jornada Mundial da Juventude nas igrejas particulares, na última terça-feira, dia 18 de maio, na sala de imprensa da Santa Sé. A Jornada Mundial da Juventude acontecerá em 2023, em Lisboa, capital de Portugal. Ouça a reportagem diretamente da Rádio Vaticano.
Apresentadas nesta terça-feira no Vaticano, as orientações pastorais para a celebração da Jornada Mundial da Juventude nas igrejas particulares. Um subsídio que apresenta as motivações ideais e possíveis implementações práticas para que a Jornada Mundial da Juventude diocesana eparquial se torne uma ocasião para fazer emergir o potencial de bem, a generosidade, a sede de valores autênticos e de grandes ideais que cada jovem carrega dentro de si. Esse é o objetivo das orientações pastorais para a celebração da Jornada Mundial da Juventude nas igrejas particulares. O documento do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, apresentado nesta terça-feira na sala de imprensa da Santa Sé. As dioceses são convidadas a celebrar a JMJ na solenidade de Cristo Rei. De fato, é desejo do Santo Padre que, nesse dia, toda a igreja coloque os jovens no centro de sua atenção pastoral. Reze por eles, faça gestos que tornem os jovens protagonistas e promova campanhas de comunicação, lê-se no documento. Como se sabe, enquanto as celebrações internacionais do evento são geralmente realizadas a cada 3 anos, com a participação do Papa, a celebração ordinária da jornada ocorre a cada ano nas igrejas particulares, que se encarregam de organizar tal evento. É um compromisso que tem grande significado e valor, não só para os jovens que vivem naquela determinada região, mas para toda a comunidade eclesial local, continua o texto dirigido às conferências episcopais, ao sínodo das igrejas patriarcais e arquiepiscopais maiores, às dioceses, eparquias, aos movimentos e associações e, por último, mas não menos importante, aos jovens de todo o mundo. Essas orientações pastorais têm o objetivo de encorajar as igrejas particulares a valorizar cada vez mais a celebração diocesana da JMJ e a considerá-la uma ocasião propícia para planejar e realizar criativamente iniciativas que mostrem que a igreja considera sua missão com os jovens como uma prioridade pastoral epocal, na qual investir tempo, energia e recursos, destaca o documento. O documento indica os pontos-chave da JMJ para que o evento seja uma festa da fé, uma experiência eclesial e missionária, uma ocasião de discernimento vocacional e um chamado à santidade. Além disso, a Jornada da Juventude deverá ser uma experiência de peregrinação e fraternidade universal. A celebração da JMJ oferece aos jovens uma experiência viva e alegre de fé e de comunhão, um espaço para experimentar a beleza do rosto do Senhor, destacam as orientações, sublinhando que é importante que a celebração se torne uma ocasião para que os jovens possam fazer experiência de comunhão eclesial e crescerem na consciência de serem parte integrante da Igreja. Tudo isso tendo em mente que a primeira forma de envolver os jovens deve ser a escuta. A JMJ Diocesana Eparquial, observa o documento, pode ser uma bela ocasião para destacar a riqueza da Igreja local, evitando que os jovens menos presentes e menos ativos nas estruturas pastorais, já consolidadas, se sintam excluídos. E acrescenta, todos devem se sentir convidados especiais. Todos devem se sentir esperados e bem-vindos em sua singularidade irrepetível e riqueza humana e espiritual. Portanto, o evento diocesano eparquial pode ser uma ocasião propícia para estimular e acolher todos aqueles jovens que talvez procuram o seu lugar na Igreja e que ainda não o encontraram. O documento conclui salientando que a celebração diocesana eparquial da JMJ é, sem dúvida, uma etapa importante na vida de cada igreja particular, um momento privilegiado de encontro com as novas gerações, um instrumento de evangelização do mundo dos jovens e de diálogo com eles.
Atendendo ao pedido do Papa Francisco e em comunhão com a Igreja em todo o mundo, a Diocese de Santo André promove nesta última semana de maio a reza do terço com o tema De toda a Igreja subia incessantemente a oração a Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, para invocar o fim da pandemia. A oração será realizada nesta quarta-feira, dia 26 de maio, às 15 horas, no Santuário Nossa Senhora Aparecida, no bairro Pauliceia, em São Bernardo. A transmissão acontecerá pelas mídias diocesanas Facebook e YouTube. Neste dia, o terço será rezado em intenção especial pelos trabalhadores e empreendedores. Na adesão à maratona de oração proposta pelo Sumo Pontífice ao longo do mês de maio, em 30 santuários espalhados pelo mundo, a Igreja Católica no Grande ABC realizou uma programação especial. Na primeira semana, o terço foi dedicado em intenção pelas mães. O segundo ocorreu no Santuário Senhor do Bonfim, rezado pela intenção especial das pessoas sozinhas e por aqueles que perderam a esperança. O terceiro, em louvor a São José e às famílias pelas populações em guerra e pela paz mundial. E o quarto terço acontecerá no Santuário Nossa Senhora Aparecida, em intenção pelos trabalhadores e empreendedores.
Salve Maria Imaculada, aqui o Padre Rian, missionário da Imaculada Padre Kolbe e vigário episcopal para a caridade social da Diocese de Santo André. E quero fazer um convite muito especial a você, querido ouvinte. Nós estamos vivendo este momento tão dramático da pandemia e apesar de já estar há muito tempo nossa convivência com essa situação, ainda não terminamos de atravessar esse momento. E é por isso que gestos e atitudes de solidariedade se fazem mais importante do que nunca. Certamente, o sinal mais eloquente da nossa unidade enquanto cristãos é a Eucaristia. Jesus, que ao nos fazer comungar do seu corpo e sangue, faz de nós um só corpo e um só espírito, e nos envia em missão, nos mostra que a Eucaristia é partilha, é dom da vida. Pensando a partir dessa grande celebração do Corpus Christi que iremos viver no dia 3 de junho, o Vicariato quer fazer esse apelo a todas as comunidades paroquiais de que fazem também o tapete solidário. O tapete solidário irá se realizar conforme a realidade e a sensibilidade de cada comunidade paroquial, mas o que nós estamos propondo concretamente é que se leve até a celebração doações de alimento, cobertores, roupa de frio, fraldas, tanto infantis quanto geriátricas, tudo isso que utilizamos para assistir aqueles que são mais necessitados das nossas comunidades. O vicariato é a coletividade de todas as pastorais sociais, todas as pastorais caritativas da nossa diocese, e é por isso que o primeiro objetivo é sempre atender aquela realidade local da paróquia onde você participa. Mas aquilo que vem exceder essa necessidade, então redistribuímos por toda a diocese. Quero contar com a sua generosidade, com a sua solidariedade nesse momento tão importante que estamos vivendo, e que essa celebração de Corpus Christi, olhando a Eucaristia, faça de nós também pessoas mais eucarísticas, pessoas que se doam como Jesus se doou, que amem como Jesus ama.
Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Verdadeira cor.